In the name of democracy, let us all unite!
PJ Cast, vindo da galáxia mais próxima.
Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much.
Olá, meus queridos amigos, sejam muito, muito bem-vindos. Esse aqui é o PJ Cast, não um PJ Cast comum, como vocês conhecem, mas um PJ Cast um pouco diferente, um PJ Cast novo, que a gente vai fazer uso de algumas das pessoas que passaram aqui pelo PJ, deixaram uma conversa incrível e que a gente só usou uma parte pro programa, como foi o caso do Gabriel Aragão, da Selvagens à Procura de Lei, que participou do programa sobre o que é como é produzir música no Brasil de governo Bolsonaro, no Brasil no meio da pandemia e na ascensão dos streamings. Bom, a conversa tá incrível e a gente fez questão de que essa fosse a primeira conversa que a gente publicasse pra vocês, pra ouvir na íntegra um pouco de como que foi o papo, algumas coisas que não cabem no programa, que tem um enfoque, mas cabem muito bem aqui, porque, putz, foi incrível a experiência. Tô sem o Pedrinho aqui, mas é só pra fazer essa introdução mesmo. Eu espero que vocês gostem, pegamos vocês de surpresa e, caramba, eu acho que vale muito deixar essas conversas aqui, porque tem muita gente incrível que passou pelo PJ, muita gente incrível que ainda vai passar pelo PJ e que compensa, às vezes, soltar um programa só com a conversa, mesmo que seja muito fora do assunto tratado no tema, vale pela presença da pessoa. E, sem dúvida alguma, só pra deixar claro, isso não tira nenhuma normalidade aqui do PJ Cast. A gente continua com a produção dos episódios que a gente tanto ama fazer, episódios sérios, episódios pesados, mas é justamente por isso, para que a gente possa, em algumas semanas que ficarem vacantes, a gente possa estudar mais, possa pesquisar mais para fazer os episódios sérios que a gente tanto gosta, e até é importante pra gente dar um respiro, dependendo de algum tema que a gente for fazer pesado, ou um tema que, em vez de a gente fazer dois temas pesados em seguida, a gente coloca uma entrevista no meio para dar uma respirada, para não sobrecarregar vocês, não sobrecarregar a gente também. Então é mais ou menos isso, e antes de tudo, só pra deixar uns recados básicos, esse aqui é o PJ Cast, se você caiu de gaiato. O nosso intuito aqui no PJ Cast é trazer temas abordados pela academia, só que de uma maneira acessível, que qualquer um e todos devem entrar nesse debate e todos estão prontos para ouvir. E claro, aí a gente faz uso de trabalhos acadêmicos, de produções e também da fala de outros professores, trazemos pessoas da academia aqui para elucidar temas e para abordar realidades. Então esse é o PJ Cast mais ou menos. E claro, não trazemos só pessoas da academia, como é o caso de Gabriel Aragão, que é músico, produtor e por acaso fez direito assim como a gente, mas espero que gostem. É isso, sigam a gente aqui no Spotify, sigam a gente no Instagram e no Twitter, @PJCast. Então é isso, gente, curtam a entrevista. Um beijo e boa semana pra vocês.
Então você é o novo povo brasileiro que vende e faz compras no estrangeiro. Nossos índios em algumas poucas memórias, os de fora nos livros das nossas escolas.
Olá, queridos amigos, chegamos no balcão do PJ Cast. Hoje quem tá na bancada com a gente é o querido Gabriel Aragão, músico, compositor e produtor, guitarrista, tecladista e vocalista da Selvagens à Procura de Lei, sendo que o último álbum dele, o álbum de vocês foi o Paraíso Portátil, né, Gabriel?
Exatamente.
Perfeito, então, pra começar, quem que é Gabriel Aragão?
Nossa, essa aí é tipo é tipo terapia, né?
Sim, exatamente.
Gabriel Aragão era um menino muito sonhador, um moleque que era muito tímido, mas que sempre se encontrou nas artes, gostava de desenhar, gostava de cinema. E por um acaso do destino, se encontrou na música e fugiu da faculdade de Direito. E hoje vive de compor suas músicas, produzir artistas e é isso.
Massa demais. E, Gabriel, como é que foi? Você já pincelou aí, mas como é que foi o início da relação com a música e como é que foi o caminho até chegar na formação da banda?
Relação com a música foi uma coisa que eu só percebi mais na frente, assim, eu só fui pegar mesmo no violão com 17 anos, 16 para 17 anos, sabe? Mas desde cedo, assim, o meu pai, meus pais nunca tocaram nenhum instrumento, mas o meu pai gostava muito de ouvir música, gosta muito, sempre investiu em uma caixa de som massa pra ouvir e tal. Então eu cresci nesse ambiente de na sala da gente, ele tá ouvindo sempre... Ah, sempre discos muito bons. Clube da Esquina, ele é louco pela música mineira. Todos, Beto Guedes, Milton Nascimento, tem tudo. Lô Borges, enfim. Escuto isso desde cedo, por causa dele. É, Beatles eram os heróis de infância, tipo... Aniversário era do Yellow Submarine e tal, essas coisas, sabe? É... Mas tinha umas coisas loucas também, tipo Pink Floyd, que ele escutava muito, ele contava histórias de terror e botava o The Wall pra tocar, sabe? Aí quando aparecia aquelas coisas meio de cinema, assim, um helicóptero passando, aí entrava na história o helicóptero passando. Então. É tanto, eu achava que Pink Floyd não era uma banda, achava que era uma trilha sonora pros pais escutarem história de terror pros filhos, assim.
Você acha que é só uma trilha sonora?
Eu morria de medo do disco do Wish You Were Here, que tem um cara pegando fogo, né?
Uhum.
Morria de medo, cara, daquela capa ali. Mas, enfim, então eu cresci com muita intimidade com esses sons, essas bandas, sabe? E eu percebi lá na frente que isso era uma bagagem musical muito legal, assim, quando eu quis ter banda. Porque eu já conhecia esses clássicos, já ouvia muito, sabe, a ordem das músicas, tudo, assim, sabe? E eu só precisei revisitar, ouvir de novo como músico, né? Pra ouvir assim, não, vou prestar atenção aqui no que o guitarrista tá fazendo, o tecladista, no arranjo, no conceito artístico. Mas eu já conhecia as músicas, isso foi muito legal, essa redescoberta, né? E do outro lado tem a minha mãe, que ela, desde cedo, apesar de nunca ter feito aula de música, mas... incentivou todos os filhos a fazerem aula de música. Então eu, desde, sei lá, talvez tivesse 8 anos, acho que era tipo uns 8 anos, fiz aula de piano, sabe, e coral e esse tipo de coisa. E que eu não dava o devido valor, assim, porque eu achava meio decoreba e tal, mas também lá na frente eu fui ver que, assim, caramba, que massa, já sei tocar piano, nem que seja um pé de galinha, assim que chama. É, já consigo tirar os Beatles de ouvido e tal, só por causa do piano clássico ali que eu aprendi, embora fosse decoreba e tal. É, mas eu acho que isso foi a música na minha vida, assim, sabe? E eu sempre fui, assim, um aluno nota 10, aquela coisa, sabe? De estudar muito e tirava boas notas em matemática e física, essa doideira toda. Mas... E aos poucos eu fui sendo jogado nos colégios de Fortaleza, porque em Fortaleza tem uma coisa muito louca que... É, não sei se já foram pra lá, assim, mas... Tem outdoors na cidade que é tipo assim, primeiro lugar em medicina, e não sei o que lá. É tipo uma propaganda enorme, assim, da cidade, sabe? Então eu no ensino médio fui pra um colégio muito grande lá, que é esses malucão, assim, que todo mundo de medicina vai... Mas que, na verdade, eles pegam os melhores alunos dos colégios. Colégio de padre, de freira, colégio militar, joga, bota todo mundo, 30 alunos e ninguém paga mensalidade ou pagam com uma certa bolsa e desconto, enfim. E essa galera dá um nome importante pro colégio botar a turma no outdoor depois, sabe? E eu fiz parte dessa turma, assim, na época do ensino médio. E foi muito legal, assim, conheci grandes amigos que tenho até hoje. Mas ao mesmo tempo eu comecei a ficar meio perdido, assim, com relação à vocação. Comecei a achar muito esquisito que metade da turma queria fazer medicina, outra metade queria fazer direito, talvez engenharia, assim, mas eu, caramba, que é isso, bicho? Tipo, só existem essas opções, velho. E eu desde antes já vinha num processo de... Já sempre gostei de desenhar... Sempre gostei muito de ler. A primeira coisa que eu queria fazer, assim, que eu lembro é voltado pra arte. É, eu queria ser escritor, quero lançar um livro, sei lá, sabe? Quero algum dia escrever um romance. E sempre que pintava qualquer atividade cultural no colégio, eu me dava muito bem, assim. Eu lembro de um que era pra você escrever poesia. E eu não escrevi só pra terminar a tarefa. Realmente eu pensei naquilo, eu tentei me expressar, sabe? E foi uma tarefa que até hoje eu me lembro, assim, de você tentar se expressar. Era uma poesia pra mãe, porque era o Dia das Mães. Aí eu tentei pensar numa metáfora que representasse a minha mãe, mas aquilo foi muito importante pra mim, pra primeira vez que eu... É, foi massa, foi legal. E nessa época desse colégio, do ensino médio, lá na frente, teve uma semana cultural que você poderia montar uma banda para gravar uma música e talvez tocar no show lá que ia ter, sabe? Da galera. E lá eu conheci o João André e o meu amigo Thiago, que o Thiago tocava bateria e o João André tocava guitarra. E a gente teve a primeira experiência de ir para um estúdio gravar, era terrível a música. Eu cantava, eu escrevia a letra e o João André musicou na guitarra. E era tipo assim, cada um tinha uma influência que puxava para um lado. Eu tava começando a ouvir Los Hermanos, mas ele era hardcore e pesadíssimo, assim, sabe? Aí era sinistro. O nome da música era No Topo da Montanha. E aí foi isso, assim, a primeira experiência de entrar no estúdio, gravar uma música sua e tal. Mas que foi muito massa. E a gente não passou, lógico. Mas eu quis continuar com a ideia da banda, né? Então, a partir dali, fui mergulhando cada vez mais nisso, assim, querer compor. E aí eu, como todo mundo que eu conhecia gostava muito de hardcore, assim, menos eu gosto de hardcore hoje em dia, assim. É porque eu falo, a galera às vezes fica assim, mas como assim, então? Eu curto, mas nunca foi a minha pegada musical. Então eu decidi aprender a tocar violão, mais ou menos nessa época. E aí, pra poder, assim, ah, bicho, eu não queria depender de ninguém pra poder musicar minhas letras e tal. E aí foi mais ou menos esse o pontapé da jornada, de já entrando na faculdade, aí acabei fazendo direito porque, sei lá, minha família queria muito que eu fizesse, eu realmente não tinha nenhuma ideia do que eu queria. Eu fiz direito e fiz jornalismo, na verdade. Fiz os dois. E aí, enfim, aí comecei a ter a ideia de, putz, como é que poderia ser a banda? E sempre levando pra frente, a galera levava mais no hobby e tal, sabe? O João André... Inclusive, até hoje, ele trabalha com economia e tal, a gente se fala ainda hoje. Mas ele já me dizia, olha, bicho, eu não quero isso pra minha vida. Tu tá levando muito a sério, meu negócio é economia, é faculdade mesmo. Não, beleza, bicho, eu preciso de ti pra só... Vamos gravar aqui um EPzinho e tal, qualquer coisa. E a gente chegou a gravar o EP, que talvez dê pra achar no YouTube, mas é um EP muito obscuro, que é Fim de Semana com Selvagens à Procura de Lei, que é bizarro, assim, que é com essa formação maluca. E tem... Aí já tinha Patrícia Narcisista. 5 minutos de música, Patrícia Narcisista. Terrível. E... Enfim. Mas aí já não era o Thiago na bateria. O Thiago tinha saído. E aí eu tive que convidar de última hora um amigo meu que cresceu no prédio onde eu morava. Ele era 3 anos mais novo que eu, que era o Nicolas, que é o Nicão. Que era um menino que tava lá no prédio. Assim, Nicão, vamos tocar a bateria aqui, bicho, pelo amor de Deus. E o Nicão tinha essa paciência de ouvir minhas músicas e tal, e chamei de última hora, ele gravou com a gente. E era o Rodrigão no baixo. E essa foi, tipo, meio que a primeira formação, assim, mas uma formação que era muito mais uma vontade minha do que, de fato, todo mundo querer estar na banda. Era mais um projeto meu, sabe? E foi, acho que esse foi, assim, o pontapé. Depois, na faculdade de Direito, eu conheci o Rafa. E através do Rafa, que também fazia direito, eu conheci o Caio, que eles dois eram amigos, já tocavam juntos e tal. E eles já vêm de outra escola musical, assim, eles já tocavam desde muito cedo e tinham bandas de tributo. E eu conheci, eles tinham banda chamada Banda Vanilla, que tocava tributo Arctic Monkeys. Eu fiquei impressionado com aquilo, caraca, bicho. O Caio toca demais baixo, o Rafa toca demais guitarra, e eu e o Nicão era tipo, a gente aprendeu a tocar, eu já aprendi a tocar querendo compor, assim, sabe? Eu nunca me vi muito como instrumentista, embora adore tocar instrumento e até hoje eu gosto de fazer aula, assim, de vez em quando. Ainda mais agora na pandemia, peguei uns aulas bem legais e, enfim, continuo fazendo, explorando essa parte da aprendizagem. Mas eu sempre me vi mais como um compositor, assim, de aprender a tocar melhor pra poder compor melhor. Minha viagem sempre foi essa, assim. E foi a partir daí, assim. Aí, quando realmente fechou Gabriel, Nicolas, Rafael e Caio, aí a gente conta que... Ah, beleza. Então, Selvagem está comemorando 10 anos de banda agora, em 2020. Final de 2019, começo de 2020. Mas, na verdade, eu já tenho uns 12 anos de Selvagem aí nas costas, sabe?
Massa.
Ô Gabriel, a gente brincou no começo, né? Que aqui tem um representante do Centro-Oeste, que sou eu, Pedrinho do Norte, e você do Nordeste, né? Vocês da Selvagem do Nordeste. Como que essa bagagem do Nordeste, o regional, ele se apresenta na música que vocês fazem, cara? Tem uma coisa que você foi falando do estilo de vocês, cada um tem o seu, os meninos que já estavam mais formados na música, vocês mais no básico, mas eu gosto muito que a Selvagem, eu consigo reconhecer fácil a música de vocês, por mais que ela varie muito, cara, tem muita coisa legal, muita música diferente, assim.
Sim.
E desculpa, Gabriel, e pode ser coisa da minha cabeça também, mas escutando o álbum, eu falo, putz, isso aqui tem muito cara de ser uma música que o Gabriel escreveu. Isso aqui parece muito ser uma música do Nicão, sabe? Tipo, e tem ali uma composição muito legal dentro da própria música de vocês, sabe?
Sim. É, assim, essa coisa do Nordeste... Assim, a gente, obviamente, na primeira banda de rock de Fortaleza, assim... Talvez da nossa geração, assim, a gente seja mais conhecido, talvez, assim. Mas antes da gente, eu lembro que o moleque, quando tava no colégio, tinha uma banda chamada Jumenta Parida, que botava pra fuder. Mas era uma cena muito do hard... É, pô, pesquisa aí, era bizarra a banda, sinistro mesmo. Tinha a banda... Putz, Alegoria da Caverna. Muito foda, Alegoria da Caverna. E o Cidadão Instigado também, pô. Cidadão Instigado, clássico de Fortaleza. Meus heróis até hoje, cada um deles. Acho sinistro. Catatá na guitarra, o Regis também. Enfim, Ian. Yuri Kalil. Pessoas com quem eu consegui me relacionar depois, assim, na música. E acho muito massa. Mas já tinha essa turma todinha, assim. Especificamente quando eu tava começando a aprender a tocar e começando a desenvolver a banda, tinha essa coisa muito forte do hardcore, no Brasil inteiro, né? E em Fortaleza também chegou com força, então tinha a banda Switch Dance e tal, um bocado de coisa assim. Mas muita banda ouvindo Blink, sabe? Querendo aquela coisa meio Blink. E uma coisa que eu notava e eu não gostava é que tinha muito menino tocando... Começando a tocar porque era fácil, né? Assim, os três acordes ali, lá, 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 e tal. E parecia que cantava com sotaque de paulista. Eu ficava puto com isso, bicho, assim. Caralho, que... Sabe? Pegava aquele S de paulista e eu... Caralho, que porra é essa, bicho? A gente não fala assim aqui e tal. Mas, assim, tudo bem, beleza. Eu não quero fazer parte dessa viagem. Assim. Na época já tinha muito claro isso na minha cabeça. E... Quando eu já tinha as músicas e tal, do primeiro EP do Selvagens, o primeiro EP que eu digo é o que eu lancei já com o Rafa, né? Que eu acho que não tinha o Caio, tava o Rodrigão ainda no baixo. É o primeiro EP que tá, inclusive, no Spotify. Que eram as músicas que eu tinha na época, a gente reuniu e tal, gravou. Só que pro segundo EP já entraram músicas que eu tava já compondo junto com o Rafael. Então já começou a virar aquela coisa mais... Mas a cara de Selvagens mesmo, assim, já chegando no Aprender a Mentir, né? E eu lembro da conversa massa que eu tive com o Rafa, que era assim, cara, a gente precisa definir o nosso som agora, bicho. O segundo EP tem que... A gente já gravou o primeiro, massa, que a gente... O primeiro tinha tudo, bicho. Tipo assim, tinha música que parecia Los Hermanos, tinha música que parecia Bossa Nova, então a gente... A gente mesmo selecionou o repertório mais indie rock possível. Então, massa, aquele é o primeiro EP do Selvagem. E foi um trabalho massa pra gente definir realmente nosso nicho musical. Pelo menos pra começar, né, bicho? Aí a gente até falou assim, bicho, Selvagens pode ser tudo que a gente quiser depois. Mas no primeiro EP vamos, pelo menos, fazer um indie rock massa e tal. Porra, beleza, então. É tanto que até hoje os discos de Selvagem é um bem diferente do outro, né, assim. É tudo rock, mas é muito diferente um do outro. Então, beleza, chegando no segundo EP, a gente queria dar uma identidade maior pros Selvagens, assim, de... Talvez de discurso e tal, enfim. E eu sempre fui um fã muito forte de Legião Urbana, que meu pai também ouvia muito, e tem tudo Legião Urbana, cresci ouvindo isso. E eu, quando comecei a querer fazer letra de música, peguei Legião pra estudar Renato Russo mesmo, assim, que nem um louco e tal, E aprendi muito com isso, assim. Aprendi muito com o Renato o lance de... Eu me colocava no lugar dele, assim. Bicho, como é que seria se eu fosse dessa geração e se eu fosse amigo do Renato vendo aquilo tudo, assim? devia ser muito legal você ser, talvez, amigo dele ou não, só um ouvinte de Brasília, um fã, e ver o cara falando de Brasília, bicho. Putz, devia ser muito massa, assim, notar que toda música tinha alguma referência de Brasília, que pra mim, que sou de Fortaleza e nem ouvi na época, né, eu peguei, putz, ouvindo no final dos anos 90, começo dos anos 2000, mas tem lá em Eduardo e Mônica, tem no Faroeste Caboclo, tem em milhares de músicas do Legião, referências à cidade, né? Há locais muito específicos da cidade. É como se fosse um easter egg pra quem é de Brasília, né? Isso é muito legal. E eu falei pro Rafa, bicho, eu queria muito fazer isso, com Fortaleza, sabe? E foi um primeiro ponto, assim, beleza, vou começar a fazer letra pensando nisso, falando sobre Fortaleza, não falando aquela propaganda política de Fortaleza, ó, Fortaleza, dos teus mares verdes, não sei o que lá. Não, não quero falar, não é isso. Quero falar da minha geração de Fortaleza e... E foi a partir daí, né, que a gente foi indo. O Rafa teve uma ideia de falar de criar um personagem. Eu lembro que a gente tava ouvindo muito Cidadão Instigado e o Rafa gostava muito do personagem do Cidadão. Todo disco do Cidadão tem o Zé Doidinho. Que o Zé Doidinho aparece em todo disco. A gente, putz, bicho, vamos inventar o nosso personagem aí. A ideia era juntar dois nomes muito doidos que virou o Mucambo Cafundó.
Eu tava pesquisando agora e eu já ia perguntar se tinha alguma coisa a ver, porque...
Bom, exatamente.
É, Mucambo é até um município, né?
É, exato. Exatamente. Massa e demais. Aí virou essa história do Mucambo Cafundó, que ele fez pra um amigo em comum que morava no sul, e eu na época... É uma viagem. E eu pensava que era outro amigo em comum. Ele fez pra um amigo que morava... Que tava morando no sudeste... Só que eu pensava que era outro brother que tava morando em Brasília. Aí como eu meio que... A gente fazia música, tipo... Eu começava, o Rafa terminava. Ou, e vice-versa, né? Então o Rafa começou no Mucambo, ele canta até ali o refrão. Assim, pronto, bicho, termina a música. Aí eu fiz os outros versos e os outros refrões adiante, né? A gente fez muito isso, com despedida, Mucambo. Enfim, enquanto eu passar, né? Enfim. É... Mas aí em Mucambo eu fui terminar e eu confundi o amigo. Pensava que era outro brother. O homenageado na música, né? E eu pensava que era um brother de Brasília. Por isso que eu começo a falar de Brasília na minha parte. Fortaleza, não sei o que lá. E as velas do Mucuripe vão bater no Planalto Central. Mas acabou que ficou massa, assim. Falar de Brasília na música e... E puxa já um lado mais político, né? Que Brasília vai sempre remeter esse lado mais politizado. E eu acho que isso foi o nosso primeiro passo pra Nordeste. Nosso segundo passo foi assim, a gente já tava no Aprendendo a Mentir e a gente conseguiu agendar o primeiro show em São Paulo. E a gente ficou muito assustado, assim, a gente conversando, caralho, bicho, a gente vai chegar em São Paulo, deve ter, sei lá, milhares de bandas que a galera deve ensaiar muito mais do que a gente. Pra tocar lá, a galera deve botar pra fuder. Era a época do MySpace e tal, assim, putz, bicho. As gravações muito mais massas que as nossas e sei lá. Só que quando a gente chegou lá, com essas músicas que falavam de Fortaleza, cantando com o nosso sotaque e tal, eu percebi claramente que aquele era o nosso diferencial no mar de bandas indie da época, sabe? E foi muito legal perceber isso. Caraca, bicho, então a gente tem uma coisa mesmo, assim, especial. Tá rolando uma parada massa com a gente. E foi isso. Depois desse dia, depois desse show, eu e o Rafa, nós todos da banda, né? Eu digo eu e o Rafa porque a gente que tava na frente da composição na época, né? Que veio a ser o segundo disco. Todo mundo da banda começou a ouvir muito, a gente mergulhou em música nordestina, né? A gente ouviu muito Acabou Chorare, do Novos Baianos, e pode até não parecer, assim, mas Massa Rara foi depois de a gente ouvir muito Novos Baianos, assim. Acho que não parece, realmente, musicalmente, mas a gente tava ouvindo muito isso. Eu consegui ainda colocar na letra da música, pelo menos uma referência à Bahia, né? Todos netos de Pedro Bala, né? Falando do... Que o Rafa começou querendo falar sobre os meninos de rua, eu puxei essa coisa do Capitães da Areia, né? E por aí foi, bicho, assim, a nossa aventura com a música nordestina que tá até hoje.
Massa demais. Inclusive, Gabriel, você falou, né, desse primeiro show que vocês tiveram que fazer, que vocês fizeram, né, em São Paulo, e como essa questão dessa bagagem da música nordestina faziam ali vocês se destacarem entre as outras bandas. Como é que foi para vocês ter que sair de Fortaleza e ir para São Paulo? Porque, querendo ou não, quando a gente fala da estrutura musical, tanto de público, tanto de produção, assim, tá muito concentrado na região centro, na região sudeste, né? Especialmente Rio-São Paulo. Como é que foi para vocês esse processo de sair de Fortaleza e ir para São Paulo para começar a realmente, tipo, gravar e produzir e fazer show ali onde tava rolando o movimento, que era, pelo menos, onde era visto, né?
Cara, Pedro, foi assim, uma coisa que acho que até hoje rola na música, né? É uma coisa que sempre rola assim, nas entrevistas, né? Por que São Paulo e tal, mas São Paulo é o que foi sair de qualquer lugar que você tivesse no Brasil na época e ir pro Rio de Janeiro, né? Pra galera dos anos 80, por exemplo. Acho que até os anos 90, né? Tem muita gente que eu sei que até hoje vai pro Rio de Janeiro, mas assim, isso é insignificante do número de artistas que vão pra São Paulo, assim, sabe? Dos últimos anos pra cá. E realmente São Paulo é isso, assim, a gente... Desculpa, eu acho que eu perdi o fio da meada da tua pergunta, cara. Acho que tu tava falando de como é que foi pra gente a mudança, né? De ter chegado aqui, alguma coisa
assim. E precisar, tipo, mudar por causa da questão...
Sim.
Da própria infraestrutura e tal.
Sim. Cara, foi muito difícil. Foi muito complicado. No sentido financeiro, no sentido de... de uma cidade completamente diferente de Fortaleza, né? A gente começou, depois desse primeiro show em São Paulo, que foi em 2011, foi um show muito legal, foi o Gig Rock Festival, que foi ali na Augusta, Beco 203, exatamente, foi nesse lugar. E tinha muita gente que tava acontecendo, já tinha o Vivendo do Oz, que já tava em São Paulo há um tempo, e tava, tipo assim...
São vendo, da Bahia, né? Se eu não me
engano. Exato, Salvador. Vivendo do Oz era a banda, assim, na época, nossa, bicho, que... Eu adoro Vivendo Osso, assim, eles ajudaram muito a gente, tenho muita gratidão pelos meninos.
Que demais saber que... É só pra comentar, Gabriel, eu sempre associo vocês dois, assim, gosto demais da banda de vocês, e que bom saber que vocês conheceram, que se deram bem.
Sim,
que massa, cara.
Sim. E nesse show tinha muita gente, tinha o Johnny Hooker no começo da carreira, a gente também começando.
Apaixonado.
Antes de lançar o Aprendendo a Mentir, enfim, muita gente massa nesse festival. Depois de lá a gente começou a ir em São Paulo pra passar algumas temporadas, né? Ficar uma semana, faz um show, fica, sei lá, faz imprensa e tal. Ainda tinha MTV na época. MTV acabou em 2013. Então a gente aproveitou a MTV até lá, né?
Sim.
Então em 2012 eu lembro que a gente ficou uma semana ou 10 dias na casa da galera do Vendo Oz. A galera abrigou a gente mesmo, assim, foi irado. E fizemos show juntos e assim, sempre a gente teve muito apoio em São Paulo. E nós participamos de promoções, assim, de coisa de banda, de concurso, né? A gente conseguiu ganhar no final de 2011 um concurso que levava você a tocar no Planeta Terra. Planeta Terra 2011, que foi até a volta do Strokes e tal, uma viagem. E, enfim, foi a primeira projeção nacional, assim, da gente, sabe? Depois disso foram algumas idas pra tocar em São Paulo. E a gente, até que a gente conheceu o produtor do segundo disco da gente, Davi Corcos. E nós gravamos o segundo disco em 2012. Foi um disco que demorou muito pra ficar pronto. A mixagem atrasou muito, demorou muito. É tanto que a gente só foi lançar em 2013, né? Já de mudança mesmo pra São Paulo. Mas em 2012 foi muito demorada a gravação, durou 2 meses de gravação, foi tipo assim, um absurdo de logística. E a gente acabou perdendo o semestre da faculdade, todo mundo ainda tinha vida dupla. E perdendo esse semestre a gente chutou o balde, assim, bicho. Ah, cara, então já que... porque durante a gravação algumas gravadoras foram pro estúdio pra ouvir. Então foi o Paul Halfs, que era diretor artístico da Universal Music na época, mas também foi a galera da Sony, foi um cara da Warner também, eu vi. E enfim, mas já rolou uma especulação assim de... talvez, putz, acho que a gente vai lançar com algum gravador isso aqui, então. Então a gente meio que já tava meio que ciente disso, e a gravadora que quis mesmo foi a Universal Music. E foi tudo se caminhando pra gente mesmo pra São Paulo. E a gente conseguiu, na época desse disco, do segundo disco, da gravação, cara, foi muito louco, assim, a gente ficou em casa de brothers que a gente nem conhecia, que hoje em dia, putz, assim, amigões, mas na época eram outras bandas que o mesmo produtor musical tava produzindo, né? Assim, cara, tem uma galera aqui de Fortaleza, eles estão precisando de um canto pra ficar, pra dormir. Pode ser qualquer lugar, pode ser a sala, por sei lá. E a gente ficou, assim, que nem retirante, assim, bicho. A gente ficou uns 3, 4 apartamentos, assim, sabe? E foi uma vontade muito grande da gente mesmo de estar lá, de querer ser músico. E, bicho, foi bizarro, mas também foi um período muito massa. Foi muito legal. Muito aventureiro. Falando pros pais que, não, tá tudo bem, tá massa aqui, tudo certo.
E só se...
Nossa.
Ô mãe, vê se me manda um dinheiro que eu tô no banheiro.
É, a gente... Enfim. A gente pegou toda a grana que a gente tinha feito com Aprender a Mentir, porque a gente nunca botou grana da banda no bolso, assim, sabe? Uhum. A gente realmente só foi... Realmente, assim, pagar as contas da banda e tal, assim, de, putz, agora eu vivo de música com... Ah, do praeiro em diante, assim, quando a gente realmente se mudou pra São Paulo, 2003 em diante, tudo bem. Mas até lá a gente pegava a grana e reinvestia, assim, 100%, sabe? Então tudo que a gente ganhou com Aprendendo a Mentir, a gente usou pra bancar o segundo disco. E, foi isso. Esse foi o nosso perrengue.
E já engatando nessa pegada de produção de disco, Gabriel, vocês fizeram um que teve financiamento coletivo, foi isso?
Foi o Praieiro e o Paraíso Portátil.
Pô, genial. A gente fala muito nesse programa sobre como que é justamente, né? Você tá falando totalmente agora nesse dinheiro pra produzir. Então, como que foi essa experiência do financiamento coletivo e se, tipo, isso é uma saída pra um jeito de financiar a banda e tal, nessa nova realidade?
Com certeza, bicho. Acho que sim. Acho que é sempre uma possibilidade. É uma coisa que demanda demais, bicho, assim, que a gente quase não queria fazer pro Paraíso Portátil, porque na época do Praieiro a gente passou por mudanças muito bruscas, assim, de empresário, sabe, na época. Então, apesar de ter sido uma campanha muito bem sucedida, a do Praieiro, a gente... Ah, eu não lembro, vocês têm que pesquisar aí, bicho, mas a gente pediu um valor tal e recebeu bem mais, assim, do que isso, sabe, foi bem legal. Mas, no meio desse caminho, a gente trocou de empresário e foi um período muito conturbado pra gente trocar de empresário logo nessa época, no meio de gravação de disco e tendo muitas recompensas a entregar, né? Porque você tem que estar muito ciente disso. Então, assim, meio que a gente ficou na mão, assim, bicho, total, sem empresário, sem ninguém, sem produtor, sem nada. Abandonado mesmo. E tendo que entregar recompensas malucas, assim, pra galera, né? Um número super volumoso e só nós quatro em São Paulo, que a gente conseguiu ir até o final, mas atrasamos muita coisa e foi, tipo, assim... Foi uma dor de cabeça, então, assim. É uma coisa que funciona muito. Foi um período muito legal que a gente descobriu a força dos fãs da gente. A gente nunca mais foi o mesmo depois dessa campanha de crowdfunding com os fãs, no sentido de... De ter uma intimidade muito grande com eles, sabe? De saber que a galera apoia, saber que a galera tá junto de você. Tanto que a gente repetiu no Paraíso Portátil. Eu só fiquei com esse trauma, assim, com relação à parte das entregas mesmo, porque é um período muito sensível que você tem que entregar pra galera, bicho, que ele apoiou e tal, com todo carinho, e a gente tendo dificuldade pra fazer isso, sabe? E foi uma coisa que eu não queria... ter atrasado, mas acabou atrasando, então foi meio chato com algumas pessoas, assim. Mas é uma coisa que acho que todo mundo tem que passar, é uma coisa muito boa. E você, se você for muito organizado de se precaver a qualquer percalço que possa vir no caminho, assim, sabe? De repente tu já bota um valor pra contratar um produtor, né? Bicho, já tá aqui no crowdfunding, já tem um valor do produtor aqui avulso que vai me ajudar a entregar tudo isso aqui, então massa. Coisa que a gente conseguiu fazer no Paraíso Portátil. No Paraíso Portátil houve outro percalço que a gente não podia prever, que foi a pandemia. Aí foi Realmente foi muito complicado, né, velho?
Sim.
Teve a pandemia, teve a greve nos Correios, aí teve, tipo assim, coisas que...
Cara, que rolê.
Saíram do controle total, mas que também, da mesma maneira do Praeiro, a gente conseguiu arrecadar mais do que a gente precisava, né? E com esse valor, nós conseguimos investir mais em marketing, em gravar videoclipe, enfim, finalizar o disco de uma maneira... Da maneira melhor possível, né? A gente nunca tá baixando a qualidade de gravação da gente, sabe?
É isso. Isso é um fato. Dá pra ver claramente a evolução musical, mas isso é uma coisa muito subjetiva de se perceber, assim, porque eu, por exemplo, eu sou fãzaço do primeiro disco, mas porque eu tenho uma relação de uma relação sentimental, assim, foi o primeiro contato que eu tive com a banda e tal, mas você vê claramente uma evolução de qualidade do som, assim, mesmo, sabe? Praeiro eu já acho animal, dá pra ver, assim, uma evolução, né, por assim dizer, e fera demais, cara, dá pra ver realmente essa evolução, por assim. Eu não gosto muito dessa palavra, mas essa mudança.
É com certeza. Não, mas é isso mesmo.
E Gabriel, agora eu acho que não tem como não tocar nisso, assim. Você falou o tempo inteiro e você fala muito mais do investimento de vocês, e a gente até comentou agora do financiamento coletivo. Só que agora, como que é trabalhar, assim, num cenário que investimento estatal não existe, cara? Então, tipo, quais os problemas que a gente tem quando você, um produtor autoral, ele quer produzir aqui no Brasil? E mais ou menos comentar, né, sobre o desmanche do Ministério da Cultura, se quiser comentar, se quiser entrar nisso. Mas assim, cara, eu imagino que não seja nada fácil você não ter um aval público nenhum, né, cara?
Cara, bicho, assim, falando por mim, certo? Porque eu acho que tem uma coisa... Tipo assim, tem um edital que ele é tão bonito, bicho, que vale a pena mencionar, assim, que é o Natura Musical. Acho lindo esse edital porque ele é um edital que ele gera empatia. Que não é só você escrever um projeto lindo, ah, eu quero gravar um disco e vai ser lindo esse disco porque as músicas são lindas e o produtor musical é maravilhoso. E não é isso. Ele gera empatia porque você precisa ter ações sociais, você precisa gerar inclusão a partir desse seu projeto cultural, né? É uma coisa muito maior do que simplesmente a gravação de um disco, de algo audiovisual, por exemplo. E eu acho isso maravilhoso. É uma coisa que esse governo atual tá acabando, né? Tá acabando com tudo que poderia favorecer a comunidade LGBT, a comunidade artistas negros, artistas da periferia. Como se isso fosse uma maneira de, sei lá, de se discriminar. É uma coisa engraçada, né? A logística, assim. Parece que você ia oferecer cotas pra negros, sei lá o quê, é uma maneira de discriminar. Tipo assim, que é isso, bicho? Como? Tá ligado? Se a gente for entrar nesse papo, a gente vai até o final, né? Que vai longe esse assunto. Mas é ridículo, com certeza. E eu acho lindo esse edital da Natura. Eu acho que é um exemplo pra tudo que é público, tudo que é privado. Assim, eu acho maravilhoso esse edital. Um edital que gera empatia. A gente precisa gerar empatia na cultura. É óbvio, lógico. E eu acho que... É porque agora é fácil falar desse governo. É o governo que a gente tá passando, né? Mas é uma coisa que vem, talvez, desde o final da Dilma, talvez, assim. Essa coisa da cultura, sabe? Exato. Mas foi só piorando, né? Ladeira abaixo, assim, né? Piorando num sentido muito pior, não, sabe? E... Eu não sei, a sensação que eu tenho, bicho... É que essa turma associa cultura à bandeira do Brasil. E não tem nada a ver. Tipo assim, a cultura do Brasil é uma coisa muito maior do que a ideia do país Brasil. É uma coisa muito maior do que o hino nacional, do que essas bobagens... De fronteiras do país, né? Essas loucuras todas que passam na cabeça dessa galera, assim. É uma coisa que é muito maior, bicho. Se mistura com a história da gente. Tem um pouco de África, tem um pouco dos nossos índios, tem um pouco dos portugueses. tem um pouco da América Latina como um todo, tem muita coisa, bicho. E é a nossa identidade, é a nossa, sei lá, bicho, é muito profunda a cultura, pra ser relegada a ser só uma, hoje em dia é o quê? Só uma secretaria, né, que...
Uma secretaria dentro do Ministério do Turismo.
Exato. E eu acho que tem o atual secretário, mas o anterior a ele é o que fez o discurso que tinha um lance meio nazista, assim, né? Isso é muito louco de ver isso acontecendo na cultura, né, bicho?
Tipo assim. E aquilo ali é proposital.
É, lógico.
O cara é completamente proposital.
Como é que o cara fala que aquela ali, foi um engano? Não, claro que não.
Engano,
Claro que não.
Ô Gabriel, eu achei legal esse seu ponto da bandeira. Eu tenho uma frase que me pega muito, que é aquela, né? O patriota é o cara que ama a bandeira e tal, e fala que ama o Brasil, mas não gosta da música, não gosta do samba, não gosta das festas que a gente tem, não gosta da nossa história. Então, tipo, que tipo de patriota é esse que a cultura brasileira, que é complexa, ele não gosta, né? Ele gosta de um símbolo, que é a bandeira, e abraça e vai até o final.
Sim. E tem um... Acho que tem um vídeo muito legal do Meteoro Brasil... Que eles explicando... Boa, eu acho que era aquela época que tava rolando o rolezinho. O rolezinho no shopping center, essa coisa toda, né? Que eu lembro que eu peguei muito bem isso aí, que eu namorava a Cláudia, morava no Rio de Janeiro. E eu ia muito pra lá, direto ia pro Rio e tal. E era notícia do Rio na época, assim, que era tipo assim, meu, no shopping Leblon, tendo rolezinho e tipo assim... Segurança correndo atrás da molecada, nada a ver, bicho, assim... Mas ninguém entendia, porque a informação que passava já era uma coisa. Isso é o rolezinho. O que é isso, bicho? É um arrastão. Parece... Colocava isso como se fosse quase com um arrastão. Você ouvia a notícia assim, caralho, bicho, que é isso? Tá rolando arrastão no shopping. Não, tem nada disso. O rolezinho nada mais é do que a galera ocupando o espaço deles. Pô, eles querem ir pro shopping, curtir. Não tem nada a ver. É tipo assim, é uma coisa absurda, absurdo total, né, velho? Que é uma informação que é repassada com a mídia grande, totalmente deturpado, né, bicho?
Perfeito.
É, assim, uma loucura, né, bicho? Assim, isso tudo porque a galera das classes mais pobres tinha conseguido ascender, tava tendo grana já pra ir pra um shopping, tava conseguindo fazer o seu som, inclusive, tava conseguindo produzir o funk, tava bem de massa, o funk tava ali na onda... A galera, tipo assim, mostrando, porra, o seu poder aquisitivo. Que é isso, claro. Se todo mundo faz isso, por que, que eles não podem fazer?
Aí esse ano a gente viu o nosso ministro da Economia falando que a gente viveu um tempo terrível, que até a empregada doméstica pegava avião, né? Ia para os Estados Unidos, tipo, nossa, é um crime, né?
Esse é o economista anti-economia, né? Porque, assim, até não do ponto de vista pragmático, isso é bom.
Não faz o menor sentido, cara. Faz o menor sentido.
Você falando desse negócio do rolezinho, Gabriel, eu lembrei de uma entrevista que é bem famosa, assim, de... Acho que na Praia do Leblon, uma entrevista dos anos 90, e aí vão entrevistar uma carioca, assim, ela muita cara de carioca, aquele sotaque, loirinha e tal, e aí ela falando assim, o que você acha dessa galera que tá vindo aqui, ocupando as praias do Leblon e tal... Ah, eu acho isso um absurdo, não sei o quê, eles trazem farinha, eles trazem essas coisas, eu não tenho nada contra pobre, mas que fique longe daqui, pra mim tinha que cobrar a entrada, sabe, é esse choque de cultura que a classe média brasileira tem pavor, pra não dizer outra coisa, né, pra ficar em termos educados aqui.
É, isso vale pra tudo, né, aeroporto, nossa, agora todo mundo pega avião.
Nossa, o cara pega avião de chinelo, já ouvi essa também, tipo...
É
cada um. O cara vem todo desarrumado pra pegar um avião, tipo... como se fosse um encontro íntimo com o avião. Mas, Gabriel, a ideia do programa aqui é a gente trabalhar vários sentidos, mas muitas vezes tentar ser pragmático em algumas coisas, sabe? Encarar as coisas e observar que existem a realidade como ela é, os problemas... E problematizar e criticar, mas em cima da realidade que a gente tem, assim, tentar fazer alguma coisa, porque a gente sempre vai fazer alguma coisa, sabe? A gente tá sempre produzindo cultura, é um produto imediato da nossa existência. E pra quem tá começando agora, eu queria que você compartilhasse, até, assim, pra quem tá começando agora, a gente queria muito também saber, Como é que foi, assim, o perrengue de gravar as primeiras coisas? Já falou um pouco, mas dos primeiros shows que não deram muito certo, e depois quando deu certo, assim, pela primeira vez, como é que foi a reação de vocês? Como é que vocês ficaram sabendo, sabe? E durante todo esse processo, assim, se o Gabriel de hoje pudesse falar pra aquele Gabriel lá do início, eu acho que ele diria continue, claro, mas quais coisas você daria de dica, assim, pra quem tá começando e tudo mais?
Eu sempre fui muito teimoso. Isso tem um lado muito bom, que eu tô aqui, que eu sou fruto da minha teima pra poder fazer isso dar certo. Mas também tem coisas que poderiam ter dado errado por causa da minha teimosia. Por exemplo, eu, ao contrário dos outros três da banda, já queria muito antes de ter ido logo pra São Paulo. Que nem vocês falaram assim, bicho, eu falava, galera, tá tudo em São Paulo, a gente tem que ir pra São Paulo e tal. E teve uma oportunidade de um cara de ser nosso produtor barra empresário na época do Aprendendo a Mentir, assim, tipo, em 2011, assim, da gente ir pra São Paulo porque ele poderia cuidar da gente, sabe? E eu queria já ir de cara assim, vamos embora e tal. E a galera da banda assim, não, calma aí, pô, tá, não sei o que lá. A galera também mais nova, assim, do que eu. E tipo isso, assim, mas foi muito bom a gente não ter ido, porque a gente tocou em todos os lugares possíveis e imaginários de Fortaleza. Então a gente saiu de Fortaleza, tipo assim, porra, a banda da cidade, cara, que é isso? E se eu tivesse saído antes, eu não seria a banda da cidade, eu ia ser só... Ah, um artista que
seria a banda de São Paulo também, né? Porque você
exatamente
é de São Paulo.
Exatamente. Coisa que eu já vi muito acontecer isso com artistas cearenses, assim, que vem logo pra São Paulo. Não só cearenses, mas enfim, de todos os lugares, né? Mas isso foi muito importante pra gente aprender a fazer shows melhores, pra gente... A gente chegou em São Paulo com, sei lá, tendo X shows, assim, sabe? De bagagem. E lançando o seu segundo trabalho... Aí o segundo trabalho era o Selvagens da Procura de Lei, todo mundo achava que era o primeiro disco da gente, mas era o segundo e tal, então... Eu acho que talvez eu diria isso, assim, de tentar sempre enxergar as coisas com perspectiva maior, né, do que você tá vendo. Eu acho que... É porque é difícil, né, cara, você ser artista hoje em dia. Acho que no mundo inteiro você tem que ser um empreendedor muito foda, né, bicho? Você tem que tratar aquilo como um negócio, como arte, como tudo. Então é muito importante que você tenha pessoas confiáveis pra pedir opinião. Eu acho que seria isso. Pessoas confiáveis pra lhe dar uma opinião sincera sobre a sua composição. É uma coisa que eu falo muito num workshop que eu tenho feito desde 2019, que é o Contando Histórias com Música. Assim, a dica que eu dou pra galera que é ter um leitor / ouvinte ideal. Que é a pessoa que você confia pra caramba pra mostrar o seu som, mostrar a composição, mesmo sendo um rascunho bem feito, mas enfim. Mas isso vale pra tudo, vale pra decisões que você vai tomar, assim, cara, eu tô pensando em me mudar pra São Paulo, o que que tu acha? Tu acha que essa hora não, bicho, fica mais tempo aqui, não, tal. Então acho que isso é muito importante, porque pra mim foi mais fácil porque eu sou uma banda, né? Mas e se eu fosse um artista solo, né? Isso tudo dependesse de mim. Aí isso já é outra viagem, né? Assim, tipo... Eu não sei se... Tem artistas solos que tem a sua banda. Mas... Sei lá, bicho. Mas tem outros que não, né? Que cada cidade tem a sua banda. Enfim. Acho que cada um tem a sua história, assim. Sei lá. Será que eu consegui responder?
Ah, cara. Assim, eu acho que não existe uma resposta certa ou errada, né? Eu acho que... Pra todo mundo existe a melhor resposta. E Gabriel, até uma pergunta que hoje a gente tava pensando, assim, se fazia antes, mas eu acho que fica bem legal. Qual foi, assim, pra você o momento mais legal, cara, que você viveu com a banda, assim, apesar das dificuldades, apesar das vezes que foi ficando mais fácil, qual foi o momento que você olhou e você falou assim, cara, que massa, tipo, nós somos uma banda muito massa, ou que momento que você olhou e falou, cara... Tá dando certo, a gente vai dar certo como banda.
Tipo aquele show aqui de o ao vivo de vocês, o ao vivo na Maloca, cara, eu arrepiei junto com a banda, parece que veio vocês assim, tipo, showzaço, velho.
Não, teve momentos marcantes, maravilhosos, né, bicho, assim, tipo, esse show, nossa, foi Foi bizarro esse show, dos ensaios até você sair do palco, terminando o show, foi a flor da pele, assim, velho. É, teve muita coisa maluca que a gente fez, de ir pra Rússia, de ir pra Argentina. Foi pra Argentina na doida gravar um clipe lá. A Rússia foi uma loucura, assim. Mas tudo isso foi... Mas tudo isso foi fruto de, do nosso esforço e tal, de... Acho que a gente tava colhendo o que a gente plantou, sabe? Mas, assim, se eu tivesse que pegar o período mais feliz da minha vida com a banda, assim, que... Foi a época que a gente tava compondo o disco 2 da gente. A gente... É... Tinha feito tudo que podia fazer com Aprender a Mentir, tinha tocado já com Capital Inicial no Multishow de 2012... Aliás, foi nesse meu período. Tava compondo o disco que foi tocar lá, mas é porque a gente ia tocou e voltou e tal, enfim. Mas... É, enfim, teve o VMB... Na verdade, não, eu me enganei. A gente já tinha composto o disco. Já tinha, inclusive, gravado. É porque foi no final de 2012. É que a gente gravou o disco e demorou muito pra lançar. Mas nesse período todinho que a gente tava aparecendo com Aprendendo a Mentir, então a gente já tinha gravado o segundo disco, na verdade. A gente já, tipo assim... Então eu lembro que eu tava com uma serenidade muito grande, assim, de... Eu sabia que a gente tava com um disco foda, assim, sabe, bicho? E... Apesar dos prêmios serem todos Aprendendo a Mentir, concorrendo, e a gente não levou nenhum... Porque eu sabia das dificuldades da gente. Era tipo assim, a gente... O clipe de Amigos Libertinos... Que a gente gravou no final, sei lá, de um dia da arquitetura da faculdade do Caio. Sem dinheiro nenhum, concorrendo com o primeiro clipe do Terno, assim, caralho, tipo assim, tá ligado? E assim, apesar de a gente não ter levado nada, eu lembro que eu tava com uma segurança muito grande no meu coração, que eu sabia que, bicho, a gente tá com um trabalho de verdade, prestes a ser lançado. Então eu tava muito calmo, assim, muito tranquilo. Tava muito feliz, assim, caraca, bicho, que foda, velho. O futuro tá garantido, tem um disco massa pra lançar ano que vem. Gravadora já assinamos com a Universal e tal, tudo certo. É, mas antes disso, o período feliz muito, assim, muito, muito bonito, foi a gente compondo esse disco em Fortaleza. A gente tava compondo naquele período, sei lá, tipo, janeiro, fevereiro, março, abril, acho que fevereiro e março, principalmente. Aquela coisa que no meio tem um carnaval, assim, sabe? E Fortaleza chove demais e tem aquela coisa, assim. E a gente todo dia no estúdio, o estúdio era só nosso, que a gente alugou do amigo da gente. Nem existe mais esse estúdio. E foi muito legal, cara. A gente... Foi o período mais banda da gente, eu acho, assim. A gente escutava música junto, a gente se encontrava todo dia... A gente ensaiava todo dia, a gente, do nada, tipo assim, putz, vamos ouvir Tim Maia, pá, eu ouvia tudo do Tim Maia, assim, os três primeiros do Tim Maia, assim, sabe? E aí o Nicão começava a cantar, aí eu, ei, Nicão, vamos cantar nesse disco, pô, vamos fazer aqui uma música pra esse disco. Aí tá, aí no outro dia o Rafa já me ligava, assim, cara, eu tenho uma música que eu comecei aqui que eu acho que pode ser legal pro Nicão. Aí eu já ia lá na casa dele, mexia e tal, assim, pô, essa mesmo, vou terminar a música, aí eu concluí e tal. No final vamos botar um nananá, tipo Hey Jude dos Beatles. Aí era... Foi um período muito feliz, assim. Era um período que a gente não ganhava dinheiro com a banda. A gente só gastava. E... Mas um período de composições fortes e de que o dinheiro não era um problema, sabe? Assim, depois, quando entra o dinheiro, o relacionamento inevitavelmente muda. Porque muda mesmo. Você vira adulto, você tem os seus problemas de adulto, você tem suas contas pra pagar, sim. Começa a entrar grana e... Enfim, realmente tem uma música do Smiths, que eu acho que é até uma música instrumental, que é Money Changes Everything.
Sim.
Isso é uma verdade mesmo, assim. E nessa época do Selvagem, acho que foi o último período da nossa inocência, assim, musical de... De garoto, assim, sabe? De compondo e sendo feliz, porque tava sendo amigo, uma amizade crescente e compondo. E isso era o bastante pra gente, sabe? E foi muito massa, assim, muito aberto às influências de cada um. O Nicolas ouvia muito. Aí, como o produtor era o Davi Cox, o Nicolas, bem mal, esse cara produziu Planet Hemp, vamos ouvir Planet. E eu nunca fui de ouvir Planet, nunca fui. No máximo, parecido com isso, eu ouvia Rage Against the Machine.
Sim, sim.
E aí o Nicão botou o MTV ao vivo do Planet, e a gente ouviu assim, teve um dia inteiro que a gente ouviu. E aí eu fiquei chocado, porque eu não era de ouvir na época que foi lançado. Eu, nossa, que é isso, bicho, que porrada. E o período também do Brasil não tava fácil, assim. Nunca teve, né? Que período que foi fácil pro Brasil. Imagina agora, né? Mas aí eu acabei fazendo brasileiro por causa daquilo, assim. E... ah, foi isso. Foi um disco muito bonito, assim. Mas ao contrário do Aprender a Mentir, que era bem, ah, festa e ser jovem em Fortaleza, o disco 2 acho que refletia até o clima da cidade, que eu, como eu falei, tava no período de fevereiro pra março, um período que Fortaleza tá sempre chovendo, meio nublado. Então acho que tem até essa coisa, assim, sabe, que nas composições do Sim. disco. Por outro lado, a gente continuou compondo músicas que... depois que abriu o sol, que depois que chegou o carnaval, assim, que eram músicas muito mais felizes, muito mais animado, e foi aí que eu comecei a perceber que, cara, isso aqui é o conceito do próximo disco, véio. Depois desse disco meio nublado, eu acho que o nosso próximo disco vai ser solar, vai ser feliz, vai ser dança e...
que praieiro. Foi
justamente o praieiro, assim. Mas acho que essa foi a fase mais feliz, assim, da gente, sabe? Mais inocente.
Gabriel, a gente vai encaminhando mais ou menos aqui pro final, que é a nossa despedida também, a nossa despedida. E aí, eu só queria comentar uma coisa, você falou que nunca foi fácil viver no Brasil, realmente nunca foi, a gente analisa a história assim, mas em todas as fases difíceis, ditadura, depois no liberalismo, quando volta tem Planet, sempre tem uma banda muito boa e sempre tem um cenário musical muito bom. Eu tenho o prazer de dizer que eu vivo ao som das bandas de vocês, cara, então eu só tenho a agradecer. E é um prazer ter você aqui no PJCast, cara. Geralmente a gente pede a saideira, que é uma recomendação musical, ou uma recomendação pra quarentena, pra tudo, né, pro ouvinte. Então, o que, que você tem de recomendação pra gente? Seja livro, banda, música, o que você quiser.
Além de Selvagens, é claro.
É, e as considerações finais.
Obrigatório. Leitura obrigatória desse episódio.
Cara, obrigado pelo convite, muito massa estar participando. Uma das coisas mais legais aqui desse período de isolamento é poder fazer esse tipo de troca, né? Com essas perguntas eu também me entendo melhor minha história, então fica aqui o meu agradecimento também. Mas eu tenho ouvido muito, da semana passada pra cá, o Jorge Drexler, né? O cantor uruguaio que, inclusive, ganhou o Oscar da trilha sonora do Diários de Motocicleta, né? E tô ouvindo... tudo dele, assim, do Jorge Drexler, tô achando incrível, assim, tô tirando no violão, tô achando massa. É isso.
Muito bom, Gabriel, sério, de coração, o João já falou aí que é um prazer te ter aqui, é imenso, assim, eu, além de admirar seu trabalho, eu te sigo nas redes sociais, te admiro muito como pessoa, assim, sou fãzaço da banda, inclusive assisti um show de vocês ano passado, lá em São Paulo. E, enfim, assim, cara, te agradecer pelo trabalho que você faz, que fala que no Brasil não tem música boa hoje em dia, simplesmente não escuta, não se dá ao trabalho de escutar uma coisa diferente, escutar uma coisa nova, né? E, enfim, te agradecer mesmo, de coração, pela entrevista, pelo trabalho que você faz, e falar que você é sempre muito bem-vindo aqui, e que democratizar conhecimento, seja de qualquer forma, é sempre muito válido, e esse diálogo que você se propõe a fazer com a gente aqui é animal, muito massa. Muito obrigado.
Beleza, galera. Valeuzão. E a gente se vê na próxima aí. Vamos marcar outras conversas, pô.
Fenomenal. Obrigado, Gabriel. Um grande abraço, cara. Obrigado pelo seu domingo. Valeu.
É nóis. Valeu.